Sermões, estudos e devocionais ministrados pelo Reverendo Wagner Santos.
Filipenses capítulo 1, a partir do verso de número 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos, nessa ocasião aqui, Paulo escreve aos irmãos que estão lá na cidade de Filipos, aos filipenses, e ali havia uma igreja cristã, uma igreja que ele mesmo, o apóstolo Paulo, havia plantado, e agora essa igreja está crescendo, se desenvolvendo, e ele envia a sua carta, uma carta que fala muitas vezes a respeito da alegria, e, no entanto, ele se encontra preso. Ele, nessa condição, como prisioneiro, por conta do Evangelho, sofrendo as dificuldades que uma prisão, um cárcere trazia, ele escreve àquela amada igreja falando a respeito de felicidade. E aqueles irmãos certamente são confrontados em todas estas questões aqui. Paulo, embora preso, embora correndo risco de ser executado, como acaba sendo realmente, ele tem forças para escrever e animar aqueles irmãos. E ele, além de falar de alegria, ele trabalha o tema do propósito da nossa vida. E então ele fala a respeito disso com aqueles irmãos. E eu gostaria de falar com vocês a respeito do propósito da nossa vida. Qual é o seu propósito maior nesta vida aqui? Você, com certeza, é consciente de que nós temos um tempo limitado de vida. Não sabemos quantos anos iremos viver. E então nós traçamos planos, nós colocamos sonhos, metas, estratégias, e lutamos e batalhamos por várias e várias coisas, mas a minha pergunta é: qual é o objetivo principal da sua vida? Há algumas coisas que chamam a atenção, né? A disciplina de um ginasta que dedica a sua vida em prol da vitória, em prol de ganhar uma medalha. São vários esportistas que têm que abrir mão de muitas coisas e treinar horas e horas afinco, né? Pagar o preço de sofrer dores e de abrir mão de tantas outras questões para poder se tornar um bom atleta. É o alvo da vida deles. Eles colocam aquilo como uma meta a ser seguida a qualquer custo, a qualquer esforço. É assim também com os músicos. Para que alguém se torne um bom violonista, né, ou violinista, violonista é o que toca viola, né, o violinista é o que toca violão, um ou outro, ou qualquer outro instrumento, se você quiser se tornar bom naquilo, vai exigir muito esforço, muita dedicação. E o que dizer, então, de uma bailarina, hein? quanta dor, quanto esforço, quanta disciplina. E nós poderíamos trazer tantos outros exemplos. Pessoas que são disciplinadas e que colocam essas metas e perseguem elas de maneira firme, de maneira dedicada. Eu admiro essas pessoas. Admiro aqueles que são dedicados, que são firmes na busca dos seus objetivos. Muitas vezes nós desistimos rápido, né? Desistimos muito rápido dos nossos objetivos. E o apóstolo Paulo, a escrever aqui aos filipenses, ele não está iniciando aqui propriamente dito, ele já vem falando desde o início da sua carta, mas ele chega aqui nesse ponto crucial da sua carta e declara da seguinte forma: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pergunto para você: você vive com Cristo e para Cristo? Para você, morrer significaria lucro? Certa vez eu perguntei numa pregação: quem quer ir para o céu? O pessoal tudo levantou a mão. Quem quer morrer? Aí ninguém quis levantar a mão. Não estou fazendo esse negócio com vocês, né? Não gosto muito mais dessas interações. De vez em quando eu falo: olha, vira para a pessoa, fala isso, pergunta aquilo, mas não é muito o meu estilo fazer esse tipo de coisa. Mas nós devemos pensar sobre isso. Gostaria que você refletisse sobre isso. Esta afirmação do apóstolo Paulo, ela é confrontativa. Quando ele diz aqui que para ele o viver, né, é Cristo, ele fala a respeito da atividade da sua vida. Ele não está falando da vida como um todo, assim, a vida é Cristo, sim, porque ele é Deus e Deus é quem concede a vida, mas ele está dizendo no sentido da atividade de viver, na dinâmica da vida, daquilo que se faz. Para ele, o objetivo e o sentido da vida e aquilo que se faz na vida deve estar direcionado para Cristo. É isto que significa para ele o que é viver em Cristo, ou que a vida seja o próprio Cristo. Se pudéssemos parafrasear, ele está dizendo mais ou menos assim: olha, eu não sei de que consiste a vida das outras pessoas, e isso não importa muito para mim, mas para mim a vida significa Cristo. Cristo é o resumo da vida para mim. Não existe vida fora de Jesus Cristo, né? Ele é a vida verdadeira, a essência da existência é Ele. Então, quando nós olhamos para essa questão, observamos que o privilégio de viver de tal maneira para Cristo que o morrer se torna realmente um lucro. Morrer só se torna um lucro quando se tem convicção de que se vai para o céu. Porque se houver o risco de ir para o inferno, então a morte é um grande prejuízo. A morte é um perigo iminente, mas para aqueles que têm convicção de que irão para o céu, a morte é lucro. Morrer, então, só pode ser visto como lucro se a vida estiver sendo vivida em Jesus Cristo. Se a essência da sua vida é centrada em Jesus Cristo, aí sim você não precisa ter medo da morte. Você pode enxergar a vida futura como algo lucro, como algo que vai trazer benefício para você. A Bíblia vai dizer que nós já morremos em Cristo no sentido fundamental do Evangelho. O Evangelho, ao apresentar a nossa conversão, a nossa mudança de vida, ela compara com a morte. O velho homem já morreu e agora sou nova criatura, nascido, renascido agora em Jesus Cristo. Uma nova criatura, uma nova vida, regenerado, gerado novamente. Então, nesse sentido espiritual, aqueles que foram transformados, convertidos, eles já morreram e agora estão em Cristo. William Hendrickson, ao falar sobre essa questão, ele aponta esse quadro muito legal. À esquerda, permanecer aqui neste mundo, e à direita, estar com Cristo. À esquerda, estar aqui vivendo esta vida, e à direita, quando formos para o céu. Aqui nós temos uma residência temporária, um mero acampamento, mas lá nós teremos uma habitação eterna. Aqui nós temos um misto de sofrimento e alegria. Ora experimentamos alegrias, ora experimentamos sofrimento. Ora está tudo bem, ora os problemas batem à nossa porta. Mas lá será alegria sem sombra de sofrimento. Nunca mais haverá nenhum tipo de dor, de tristeza, de angústia ou qualquer sofrimento. Aqui experimentamos esse sofrimento por pouco tempo, mas lá teremos alegria eterna. Aqui é estar ausente do Senhor. Ainda que tenhamos o Senhor, não temos de forma plena, de forma total. Ainda não fomos totalmente transformados e ainda não vivemos a plenitude da presença do Senhor. Lá habitaremos com o Senhor eternamente. Aqui enfrentamos luta constantemente. Todos os dias enfrentamos lutas. E lá a festa será perene, será contínua. Aqui temos e vivemos o domínio do pecado. O mundo jaz no maligno e o pecado está à solta por todos os lados. E lá viveremos o domínio da plena isenção do pecado, a santidade positiva, a santidade total. Não haverá mais pecado, nem sequer a possibilidade do pecado existirá. Então é claro que lá é bem melhor do que aqui. E isso, às vezes, me faz pensar, por que se lá é tão bom, por que às vezes alguns de nós não anelamos, não desejamos ir para o céu? Por que às vezes alguns têm tanto medo da morte? Por que alguns têm tanto pavor daquilo que virá? Se você, meu irmão, minha irmã, ainda tem dúvidas a respeito da sua salvação, se você ainda tem dúvidas de como será depois que você morrer, por favor, me procure. Me procure, eu vou te explicar e nós vamos orar e Deus há de tirar esse medo do seu coração. Porque nós vivemos aqui breve tempo e em breve estaremos vivendo eternamente com o Senhor. Então, Paulo traz essa ideia: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Em outra parte, lá em Gálatas capítulo 2, ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja só, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então é por isso que ele está reafirmando, o viver é Cristo. Cristo está em mim, ele vive em mim e através de mim. Prosseguindo, verso de número 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então veja que agora ele inicia aqui essa conjunção, né? Entretanto, né? Trazendo agora uma posição contrária, né? Morrer é lucro. Entretanto, né? Se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, então eu já não sei mais o que pensar. Entenda por viver na carne aqui, não naquele sentido negativo que às vezes nós usamos no nosso linguajar evangélico, e o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, aqueles que andam na carne, que dão vazão aos desejos da carne, que seriam os atos pecaminosos, né? Há poucos dias, poucas semanas eu preguei sobre Gálatas 5, que fala sobre a carne e o espírito. Então, observa que não é nesse sentido. Ele está dizendo que viver na carne é continuar nesta vida. Se continuar vivo, se continuar aqui neste mundo, vai trazer fruto para o meu trabalho, ou seja, isso vai ser benéfico, então eu já não sei mais o que pensar. Ele mesmo declara que ele se encontra constrangido aqui a respeito dessa possibilidade. Lembra, como eu disse, ele está correndo risco de ser morto, de ser executado ali naquela prisão. E então, é claro, ele está enxergando a possibilidade de morrer, e ele entra então nesse dilema aqui. Bom, se eu morrer vai ser lucro, eu vou para o céu, eu vou estar com o meu Senhor, eu vou estar vivendo a plenitude da presença dele, mas eu ainda vejo muita coisa para ser feito. Ainda o meu trabalho pode dar fruto, eu ainda posso frutificar, eu ainda posso ser útil à obra do Senhor. Isso também nos faz pensar. Você tem frutificado? Se você for um pouco atencioso, você deve ter percebido que desde o início do ano eu tenho pregado temas falando a respeito de dedicar a obra do Senhor, a respeito de nos esforçarmos na nossa fidelidade, na nossa dedicação ao Senhor. Então, mais uma vez, eu questiono a respeito dessa questão de frutificação. Ele está dizendo aqui que seria muito bom partir, mas que ele ainda não deve fazer isso, porque ele ainda está dando fruto. Ele ainda está sendo útil. Você tem sido útil à obra do Senhor? Você tem sido instrumento nas mãos de Deus para realizar algo em prol do reino do Senhor? Ele diz aqui que ele tem o desejo de partir e estar com Cristo, que isso é incomparavelmente melhor. Então, ele realmente declara que isso é muito bom, Mas verso 24, por vossa causa é necessário permanecer na carne, ou seja, permanecer aqui. É mais necessário permanecer vivo. O apóstolo Paulo não é um individualista. Ele não está aqui buscando a sua própria satisfação. Ele não é egocêntrico. Ele é cristocêntrico. Ele não olha a si mesmo no centro das suas decisões e das suas vontades, mas ele olha a Jesus Cristo no centro da sua vida, no centro da sua vontade, no centro das suas decisões. Ele está num momento de decisão: bom, eu vou partir ou eu devo ficar mais aqui e ajudar mais esse povo, ajudar mais, contribuir mais ao reino do Senhor? A real preocupação do apóstolo Paulo é a honra, é a glória do seu Redentor. Verso 24, ele declara: é mais necessário permanecer. Então, o que deve acontecer na nossa vida é aquilo que é necessário. Veja, eu já, na caminhada pastoral, eu já encontrei pessoas nos dois extremos, e os extremos são sempre perigosos, né? Eu já encontrei, como falei há pouco, pessoas que têm muito medo de morrer e que, se dependesse dela, ela queria viver eternamente. É achar a fonte da juventude e viver eternamente. Não consegue pensar, é apegada nas suas coisas, é apegada nos seus bens, apegada na sua família, apegada na sua própria vida. E isso faz dela uma pessoa egocêntrica, e esse egocentrismo gera medo de perder. E ela encara a morte como a perda. De outro lado também, já encontrei o oposto. Pessoas que olham para esta vida e não vê mais nenhuma perspectiva, não vê mais alegria nesta vida. E pessoas que chegam nesse ponto anelam, desejam a própria morte. Só que esse não é um desejo legítimo, não é um desejo como o do apóstolo Paulo, como o que a Bíblia respalda. Não é esse desejo de partir para estar com o Senhor. Pessoas que chegam nesse ponto são pessoas que estão desejando se livrar do peso que estão carregando. Elas estão se acovardando diante da luta que estão diante dela. O sofrimento é grande, sim, reconheço. A dor é grande, sim, reconheço. Mas nós não devemos fugir, nós devemos encarar, clamar ao Senhor, porque o Senhor capacita, o Senhor abençoa. Seja qual sofrimento, qual angústia você passa, você é capaz de passar, porque o Senhor pode te dar força suficiente para isso. Então a morte só pode ser desejada, só pode ser almejada para aqueles que já cumpriram a sua missão aqui. A morte jamais será para nós uma fuga. A morte para nós jamais será o fim dos nossos problemas. Ah, eu não quero sofrer mais, então eu quero morrer para ir no céu e viver no paraíso. Esse é um pensamento egoísta, um pensamento mau, antibíblico. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele olha para essa questão, olha para a possibilidade de estar com Cristo, ele fala: olha, isso é lucro, isso é muito bom, isso é incomparavelmente melhor, mas ainda eu tenho muito que fazer aqui, eu não acabei a minha missão. Ele tinha esse sentimento, ele tinha essa percepção daquilo que Deus estava fazendo e ainda iria fazer através da vida dele. Por isso é que ele diz: é mais necessário permanecer vivo. Verso 25: e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Então, veja, ele fica convencido disso. Ele não está titubeando, ele não está mais em dúvida. Ele aqui agora já está convencido de qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Ele chega a esse entendimento, e ele chega a isso porque ele percebe o motivo do seu chamado, da ação de Deus. O texto não relata, mas certamente ele fez um balanço da sua história, lembrou de onde ele veio, lembrou o que Deus já fez, como Deus havia transformado a vida dele, e de como Deus já havia usado ele, como pessoas foram abençoadas através do ministério dele. E então ele percebe Deus falando com ele que é necessário que ele permaneça vivo, porque ele ainda iria ajudar no progresso e gozo da fé de outras pessoas. Ele traz essa ideia de progresso espiritual, e essa ideia está presente em toda a carta aqui aos Filipenses. Se você ler toda ela, você vai ver ele falando sobre crescimento em amor, crescimento no conhecimento, crescimento na obediência. E por que, pergunto eu, por que que crescimento, por que que progresso é tão importante? Porque quem não progride, regride. Se você não progredir, meu querido, se você não progredir, minha irmã, você automaticamente está regredindo. Não, pastor, eu não regredi, não, eu estou do mesmo jeito. Estou no mesmo ponto. Não melhorei, mas também não piorei. Então você piorou, sim. Se você está no mesmo ponto, você piorou. Porque nós somos chamados a crescer em graça, em conhecimento diante do Senhor. Nós somos chamados a cada ano, a cada dia, nos tornarmos melhores discípulos do Senhor. Nós somos chamados a fazer a boa obra do Senhor enquanto é tempo. Enquanto é dia, façamos a obra do Senhor. Nós somos chamados a ajudarmos uns aos outros e a levarmos as boas novas da salvação. Isso é progredir, isso é crescer, isso é ser ativo no reino de Deus, isso é ajudar, colaborar no progresso e gozo da fé do reino de Deus, dos chamados do Senhor. E se você não faz isso, então você não está progredindo, você está regredindo. A dinâmica do reino de Deus, ela pode ser simplificada assim: Deus te chama, te salva, converte, traz para o reino dele, firma você, trata suas questões, te dá conhecimento, te dá ensino, te capacita concedendo dons e talentos, e te envia, te coloca para trabalhar, para produzir algo útil no reino do Senhor. Se em algum ponto desse você está parado, então você deixou de progredir. Conversão, capacitação, missão. Somos transformados, convertidos, somos capacitados e somos usados por Deus, ferramentas, instrumentos nas mãos dele para fazer aquilo que ele deseja nesse mundo. Tudo o que Deus está fazendo neste mundo, ele faz usando pessoas como eu e você. Se não for por você, vai ser por outra pessoa. Ele vai fazer. Mas você é chamado, capacitado para colocar a mão na massa e fazer algo. A obra do Senhor clama por obreiros. O próprio Senhor Jesus orienta os seus discípulos: clamai, pedi ao Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores para a sua Seara. A Seara é grande e os trabalhadores são poucos porque há muitos sentados que não estão se dispondo a colaborar, a contribuir para a obra do Senhor. Há muitos que não estão progredindo como deveria, quando já deveriam ser bons conhecedores, ainda estão experimentando do leitinho espiritual, das migalhas que caem da mesa do Senhor. Enquanto deveriam estar assentados na mesa do banquete, estão comendo das migalhas do Senhor. Tá certo, as migalhas alimentam, mas você não deve se conformar com pouco. O Senhor te chamou para experimentar muito e produzir muito para a glória do reino dele. Verso 26, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então, queridos, permanecer estático não é uma opção para nós. Nós somos o exército do Senhor. Nós somos os guerreiros do Senhor. Nós somos os obreiros do Senhor. Povo escolhido por Deus para levar o nome dele e glorificar esse nome em tudo que fazermos. Então, sim, para nós, a vida está em Cristo. E a morte, ela é lucro. A vida é Cristo. Se você não está vivendo isso plenamente, então você ainda não experimentou a vida. Quando Jesus fala de vida e vida em abundância, ele não fala simplesmente de vivermos como as demais pessoas vivem. Perceba, tem que haver uma diferença entre a vida daqueles que são fiéis ao Senhor e da vida daqueles que não são fiéis ao Senhor. E muitos crentes se enganam por conta da teologia da prosperidade que se alastrou no nosso país e ainda tem feito grandes estragos no meio de algumas igrejas. Essa ideia de que ser bem-aventurado nesta vida é ter dinheiro, é ter posses, é ter saúde, é ter felicidade. Então muitos pensam que esta vida abundante, esta vida plena que Jesus está falando, é isso: eu vou ser uma pessoa bem sucedida, eu vou ter uma família maravilhosa, eu não vou sofrer doenças graves, eu vou ter o melhor dessa terra, porque meu pai é o dono do ouro e da prata. Pensamentos errôneos, heresias desse tipo minam a verdade do que seja viver em Cristo, viver para Cristo. Viver em Cristo é viver direcionado por Ele. É fazer o que Ele deseja para nós. Isso é viver em Cristo. É estar de acordo com o que Ele quer, o que Ele deseja para cada um de nós. Então, queridos, ponha isso como objetivo para a sua vida. que você possa, de fato e de verdade, dizer: olha, para mim, viver é Cristo. Eu vivo em Cristo, eu vivo para Cristo, Ele vive em mim. Nós estamos em plena comunhão. Eu vivo segundo a vontade dEle. Eu estou debaixo da sua orientação. Já não sou eu quem estou vivendo, é Ele quem vive em mim, é Ele quem decide por mim, é Ele quem direciona, é Ele quem me mostra o que eu devo fazer, é Ele quem me mostra o que é certo e o que é errado, e eu faço aquilo que é a vontade dEle, e não aquilo que é a minha própria vontade, e muito menos o que é a vontade dos outros. Eu faço o que é a vontade do meu Senhor, do meu Redentor, porque Ele vive em mim. Então viva em Cristo, viva com Cristo, que Ele seja a razão da sua vida, seja alguém cristocêntrico. E então sim, para você, meu querido, não há medo da morte. A morte será lucro, será o paraíso realmente, será estar junto ao Senhor eternamente, desfrutar eternamente, plenamente da sua presença e de todas as suas bênçãos. Saiba, no entanto, que antes do lucro há o trabalho, né? Lucro sem trabalho é lucro fraudulento, né? É lucro escuso, né? Não provém de um trabalho honesto. Você lucrou, ganhou algo de maneira errada. O lucro certo, o lucro verdadeiro, o lucro correto, justo, é fruto de um trabalho. Você trabalha e recebe por aquilo. E quando nós olhamos aqui, nós observamos um homem de Deus, falando assim: meu trabalho ainda não acabou, eu ainda tenho um pouco mais para fazer. Então, ó, eu queria ir, mas ainda não está na hora. Eu ainda tenho um pouco mais da tarefa para fazer. Então, queridos, fala a respeito da nossa missão. Então, dedique-se a Deus. Procura absorver isso. Procura entender isso. E viver isso de maneira plena, de maneira real na sua vida. E que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome. Muito obrigado por tua palavra que nos anima e nos desafia. Obrigado, Deus. O desafio é grande, mas sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor vivendo em nós, nós não necessitaremos temer nada. Dá, ó Deus, a cada um aqui agora a força, a fé, a coragem necessária para tomar as providências que são necessárias para que isso seja real. Que o teu Espírito Santo esteja agindo. Pai, em nome de Jesus, eu clamo. Eu clamo ao Senhor. Espírito Santo de Deus, transforma cada vida aqui, ó Pai. O Senhor promete que a tua palavra não voltará vazia. Ela fará o que o Senhor deseja. Então, ó Deus, traz transformação aqui agora. Que haja vidas que possam mudar daqui para frente e viver para o Senhor, com o Senhor de maneira plena, dedicado, fiel a Ti. Que a Tua bênção seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.